CBN, Arte e Cultura, com Miguel Fernando.
E vamos ao CBN Arte e Cultura. Não esqueça, novo horário, estamos no sábado, para o Miguel ter mais tempo para conversar com a gente. Sábado é um dia gostoso para falar de arte, falar de cultura, sempre nesse horário, sempre 10h40. Miguel, antes de mais nada, vou te cumprimentar. Bom dia, meu caro.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos nossos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês e agora no sábado. Pela manhã.
Meu
é
caro, eu vou falar de uma coisa boa com pipoca chamada cinema. A gente adora cinema, eu gosto muito, tem muito filme, eu curto muito demais. E cinema, a gente sabe que no Brasil, o cinema brasileiro sempre foi muito questionado em qualidade. Muitas pessoas fazem comparações, que eu acho que é normal fazer mesmo, né? E tem boas obras do cinema brasileiro, mas, por exemplo, o cinema norte-americano, que é o padrão do cinema, né? A gente sabe que tem formas diferentes no cinema norte-americano, italiano, francês, os indianos, que dizem que são bons de fazer filme também. Mas, quando a gente fala do cinema norte-americano, o que, que o cinema norte-americano tem que ele ganhou o status que ganhou e é visto como ele é visto? A gente olha para o cinema norte-americano e fala, nossa, né, que produção. Então, como é que é isso?
Bem, Gilson, mais uma vez a gente tem que resgatar um pouquinho do passado para entender o que, que nós estamos vivendo hoje, né? O cinema estadunidense, ele ganha um primeiro grande boom de produção e distribuição internacional a partir do Plano Marshall. Quem estuda história sabe bem o que, que se refere ao Plano Marshall, que é um plano que nasce no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, que basicamente consistia em empréstimos internacionais dos Estados Unidos para recuperação dos países devastados pela guerra global que se deu naquele período entre a década de 1930 até a metade da década de 1940. E entre as contrapartidas dos países beneficiários, havia a obrigatoriedade de receber produtos que eram desenvolvidos e produzidos nos Estados Unidos, entre eles os filmes. Então a gente começa a entender como Hollywood ganha uma projeção a partir do final dos anos 1940 em âmbito global. Só para a gente ter uma ideia, entre 1946 e 49, apenas a Holanda e a Itália receberam 3.900 filmes que foram produzidos nos Estados Unidos. Se externamente havia essa estratégia no cinema dos Estados Unidos, internamente também havia uma preocupação para priorizar a produção nacional. Aquela famosa cota de tela, assunto que vem sendo discutido mais recentemente no Brasil, já era pauta nos Estados Unidos há décadas. Para a gente ter uma ideia, essa barreira de cota de tela nos Estados Unidos só caiu há 50 anos, quando a França, que é o berço do cinema mundial, se viu desvalorizada por não conseguir exportar os seus filmes até os Estados Unidos. Para a gente fazer um comparativo, assim, para ficar claro, né? O conteúdo brasileiro hoje marca presença em mais de 10% da cadeia televisiva nacional, né? Tendo não só revelado a importância da valorização de um produto de qualidade que nós temos no Brasil, como também impulsionou novos negócios da nossa indústria cinematográfica. Agora, você imagina o que 100% de cota de tela, ou seja, todas as produções tendo espaço nas TVs abertas e fechadas ao longo de 50 anos, poderia proporcionar para o nosso mercado interno do audiovisual. Pois é, foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Só que a produção artística, Gilson, é um organismo vivo. Ela não perdura estática por muito tempo. Ela vai se adaptando às novas tendências e mecanismos. E na década de 1970, Hollywood... A gente fala bastante de Hollywood, mas leia-se diversos estúdios e produções de cinema que nós temos nos Estados Unidos. Hollywood e diversos outros estúdios nos Estados Unidos tiveram que se adaptar a partir da década de 1970. A França e a Itália, naquele movimento daquele período, já tinham provado que o uso de espaços externos, abandonando algumas práticas de estúdio que remontam à década de 1960, revelaram um novo desejo de mostrar um cinema mais dinâmico, né? Ou seja, buscaram produzir novos modelos mais livres. E aí, os Estados Unidos percebeu isso e criou uma nova oportunidade de mercado. Afinal, filmar e produzir em locais públicos era uma estratégia interessante. Era mais independente, mas também mais custoso e burocrático. Aí nasceram o que a gente chama hoje de Film Commissions, que geralmente é uma iniciativa vinculada ao setor público, né? Hoje nós temos Film Commissions espalhadas pelo mundo todo, inclusive no Brasil, né? E o setor da Film Commission tem o objetivo de atrair produções para uma determinada cidade ou região, oferecendo retorno financeiro para as produtoras favorecerem empresas locais. E aí gera uma cadeia bastante interessante para o desenvolvimento econômico local e regional. Uma das mais famosas Film Commissions dos Estados Unidos é a California Film Commission. Não poderia ser diferente, né? Está ali situada aos pés de Hollywood e o órgão faz parte do Departamento de Desenvolvimento Econômico do Estado. E sua política de cash rebate, a gente vai falar um pouquinho o que isso significa, é apoiada na dedução fiscal, o que gera um fundo para a cidade de mais de 300 milhões ao ano. Cash rebate é uma porcentagem de restituição entre 20% e 30% dos valores que são investidos pelas produtoras nas regiões incentivadas. Então isso volta para a produtora como um estímulo fiscal para ela conseguir produzir e viabilizar as suas produções. Isso faz com que grandes seriados, grandes documentários, grandes filmes circulem por diversos locais dos Estados Unidos para viabilizarem as suas produções, porque eles estão em busca das melhores oportunidades. Ou seja, o cinema vai se reinventando por lá. E isso estabelece uma diferença bastante grande aqui com o Brasil. Gilson.
Então significa que o cinema norte-americano ele tem uma história de incentivo à produção, não só aquela produção que a gente conhece, mas também a produção de um certo espírito nacionalista. Nós brasileiros também estamos caminhando para isso, não?
Gilson, eu não diria que hoje o Brasil está caminhando com esse espírito nacionalista, mas ele está caminhando com leis que estão criando arcabouços que dão condições para viabilizar a produção nacional. A gente tem a Lei Rouanet, que é lá de 1991, nós temos a Lei do Audiovisual de 93 e temos a ANCINE, a Agência Nacional do Cinema, que nasceu em 2001. Nesse meio tempo, nós também tivemos o Fundo Nacional de Cultura e o Fundo Setorial do Audiovisual, que nasceu em 2006. Ou seja, depois daquele apagão que nós tivemos no cinema nacional com o fim da Embrafilmes na era Collor em 1990, houve uma retomada ao longo da década de 1990 e também no início dos anos 2000. Mas a conhecida lei da TV paga, né, que abre espaço para as produções independentes, ela é mais recente. Então a gente começou a conquistar espaço nas TVs abertas e TVs pagas, que é aquela chamada cota de tela, mais recentemente. Mas para a gente fechar essa nossa conversa, a grande diferença entre Estados Unidos e Brasil, sob o ponto de vista de mercado do audiovisual, está consistindo na base de renúncia fiscal. Enquanto no Brasil os aportes podem chegar em até 100% de renúncia fiscal, como o caso do artigo 18 da Lei Rouanet ou algumas modalidades da lei do audiovisual, nós temos nos Estados Unidos essa limitação amparada em até 30% por meio de outros programas. Mas o principal problema do Brasil ele está consistido na distribuição dos filmes. Ou seja, a gente tem muita coisa sendo produzida, inclusive de maneira independente, com recursos próprios, mas que não consegue ser distribuído. Então esse é o grande calcanhar de Aquiles que nós temos no Brasil hoje. Então são mercados bastante distintos que a gente tem que tomar esse cuidado, porque as análises estão muito amparadas justamente nisso que você disse, Gilson, um aspecto nacionalista que os Estados Unidos proporcionou no pós-Segunda Guerra Mundial, fazendo com que Hollywood explodisse como hoje a gente conhece.
Meu caro Miguel, muito obrigado por essa conversa. Até o próximo sábado.
Obrigado, Gilson. Até o próximo sábado e um bom final de semana aos nossos ouvintes.
E você pode conhecer o trabalho do Miguel no Instagram e você pode conhecer também o Maringá Histórica, dirigido pelo Miguel Fernandes.